Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova a liberação das contas inativas do FGTS.
CPIs podem investigar a atuação do BNDES e irregularidades envolvendo empresas de Joesley Batista.
Senadores repercutem pedido da OAB de impeachment de Michel Temer.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que libera o saque de contas inativas do FGTS sem a carência de 3 anos.
Com isso, os nascidos entre setembro e dezembro podem receber o dinheiro sem dificuldades. O prazo final é em 31 de julho, como informa a repórter Marcela Cunha.
Os trabalhadores demitidos sem justa causa não precisarão mais esperar 3 anos para receber o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Além de retirar essa carência, a medida provisória aprovada pelo Senado eleva a rentabilidade das contas por meio da distribuição de lucros. O relator da proposta, senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, explicou que serão transferidas para as contas inativas do FGTS 50% dos lucros obtidos com o financiamento de programas de desenvolvimento urbano, como habitação, saneamento básico e infraestrutura.
Tem um total de 43,6 bilhões de reais, rendendo praticamente nada ou muito pouco junto à Caixa Econômica Federal, ou seja, rendendo menos de 50% da poupança.
Também na sessão do Senado de hoje foi lido o pedido para a instalação da CPI mista da JBS e JEF para investigar a atuação das empresas dos irmãos Joesley e Wesley Batista.
A comissão parlamentar de inquérito, formada por deputados e senadores, foi proposta pelo senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, e deverá apurar os empréstimos concedidos pelo BNDES ao grupo empresarial entre 2007 e 2016, bem como a participação do BNDES Par e da Caixa Econômica em negócios da JBS.
Os dois bancos públicos teriam perdido 3,5 bilhões de reais com um escândalo envolvendo os empreendimentos dos irmãos Batista. O pedido para a instalação da CPI mista deve ser lido na próxima sessão do Congresso Nacional.
Outra comissão parlamentar de inquérito deverá averiguar os empréstimos disponibilizados pelo BNDES.
O autor do requerimento, o senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, explica ser preciso saber se as operações feitas pelo banco nos últimos anos beneficiaram empresas de maneira indevida.
Empresas que viraram multinacionais, com dinheiro público do governo brasileiro, e de repente aconteceu o que a gente viu aí. A gente precisa investigar. Cabe ao poder fiscalizador, poder legislativo, fiscalizar. Para, após a fiscalização, a gente legislar.
O decreto do presidente Michel Temer para as Forças Armadas reforçarem o policiamento em Brasília e os confrontos na manifestação de ontem ainda repercutem no Senado.
A oposição quer convocar o ministro da Defesa para explicar o decreto, mas os senadores aliados de Michel Temer consideraram acertadas a edição e a revogação do documento. Repórter Érica Christian.
Um dia após o PT e a Rede Sustentabilidade recorrerem ao Supremo Tribunal Federal contra a convocação das Forças Armadas em Brasília, o presidente Michel Temer revogou o decreto, alegando o restabelecimento da ordem. Mesmo com o recuo, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, quer convocar o ministro da Defesa, Raul Jungmann, na Comissão de Relações Exteriores.
Não é o fato de que haja um recuo que o fato não tenha que ser mais discutido, porque é muito grave. Se acontecer uma vez, pode acontecer a segunda, pode acontecer a terceira.
Apesar de considerar legítimos os protestos, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, lamentou as cenas de vandalismo. Antes mesmo da revogação do decreto, ele já defendia a saída do Exército da Esplanada dos Ministérios.
Eu recebi uma carta do presidente dizendo que era algo excepcional e eu espero que o próprio presidente faça uma avaliação da necessidade da manutenção das Forças Armadas nas ruas, que vieram para garantir a ordem.
Já o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, protestou contra a demissão da superintendente da Zona Franca de Manaus, Rebeca Garcia.
De acordo com ele, a exoneração aconteceu depois de ele ter sido favorável ao debate mais aprofundado da reforma trabalhista.
Ele explicou que o afastamento se deu sem nenhum diálogo, sem qualquer explicação para aqueles que integram o polo industrial, tão importante para a economia do país.
Eduardo Braga disse ainda que a reforma traz prejuízos aos trabalhadores e, por isso mesmo, requer uma discussão mais ampla no Congresso Nacional.
Quero reafirmar aqui o meu compromisso com o trabalhador. Quero debater, sim, o projeto de reforma da lei trabalhista. Sempre disse que é necessário modernizar essa lei, mas não será possível impedir o cumprimento do meu mandato como representante do povo do Amazonas e do trabalhador da Zona Franca de Manaus neste plenário.
A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer.
O documento foi entregue na Câmara dos Deputados, que deve decidir se autoriza ou não a abertura do processo. Repórter Paula Groba.
No pedido, a Ordem dos Advogados do Brasil aponta o cometimento de crime de responsabilidade pelo atual presidente. Destaca que o impeachment é uma dolorosa medida a ser adotada para a salvaguarda da ordem jurídica, mas pondera que a conquista do poder não pode ocorrer a todo custo. Ainda no texto, a OAB lista as condutas que caracterizariam o crime de responsabilidade do presidente Michel Temer, como proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo ao se reunir fora da agenda presidencial com o dono da JBS, Joesley Batista. Na avaliação do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, os pedidos mostram simbolicamente que a sociedade civil quer a saída do presidente da República, mas ele acredita que o processo de impeachment não seria a solução no momento.
Acho que o Temer não resiste. Vai ter o TSE no dia 6. Eu acho que é o caminho mais fácil de afastamento do presidente. Eu acho que uma boa iniciativa da OAB sempre é algo a mais para dizer que esse presidente não dá para continuar. Tem um efeito mais político.
Já o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, afirma que é preciso ter cautela, já que a justiça ainda apura as denúncias contra o presidente. Para Bauer, a abertura de um processo de impeachment seria precipitada neste momento.
É necessário termos a prudência e a cautela e o bom senso necessário no momento em que nós vemos a justiça ser chamada a decidir.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, disse que o país vive momentos de retrocesso na própria democracia e nos interesses dos trabalhadores.
Ele afirmou que episódios recentes de conflitos agrários em Mato Grosso, no Maranhão e em seu estado revelam resquícios do autoritarismo e da grilagem de terras do passado.
Rocha contou que a Polícia Militar do Pará matou 10 trabalhadores rurais acampados próximos ao município paraense de Pau d'Arco. Na avaliação dele, foi um massacre a quem quis resistir às forças de segurança.
Então, qual é a saída? A saída é esta. Contra governos ilegítimos, governos autoritários, governos que querem tirar os avanços da classe trabalhadora. Só o povo na rua e eleger, através do voto direto, com a força do povo, governos legítimos para solucionar os graves problemas do nosso país.
Comissões.
A cada 45 minutos, uma pessoa se mata no Brasil.
Para tentar prevenir e reduzir os casos de suicídio, a Comissão de Assuntos Sociais discutiu com especialistas a criação da Semana Nacional de Valorização da Vida. Repórter Jorge Cardim.
Uma pessoa se mata a cada 45 minutos. Segundo especialistas, a depressão e o abuso de drogas estão entre os principais fatores de risco. Para dar visibilidade e reverter este cenário, os convidados elogiaram a proposta de criação da Semana Nacional de Valorização da Vida. O autor do projeto, o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, argumentou que é importante falar sobre o problema cercado de tabus e preconceitos.
Eu acho que a sociedade não tem a dimensão do problema e nós temos o imenso desafio de fazer com que ela possa se mobilizar em função disso.
Médicos e especialistas também destacaram a recente parceria entre o Ministério da Saúde e o Centro de Valorização da Vida, que tornará gratuitas as ligações feitas ao Serviço de Prevenção ao Suicídio até 2020. A representante do CVV, Leila Herédia, lembrou que o trabalho feito por voluntários busca aliviar o sofrimento e ouvir as pessoas em momentos de crise.
A pessoa precisa conversar, dialogar, falar das angústias que estão incomodando ela naquele momento, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ela pode ligar para o CVV, que vai ter, nos 7 dias da semana, os 365 dias do ano, um voluntário lá pronto para ouvi-la.
O CVV existe há 55 anos e atende no telefone 141, por e-mail ou bate-papo na internet, no endereço www.cvv.org.br.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Jefferson Dalmoro, trabalhos técnicos de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.